Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Dando sequência à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife. Hoje vamos ouvir as propostas de Tiago Santos, da UP. Recifense Tiago Santos tem 35 anos e é um dos fundadores da Unidade Popular, partido fundado em 2019. O candidato é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho. Iniciou a sua militância no movimento estudantil, participando da União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, UESP, do Diretório Central dos Estudantes, DCE, da Universidade Federal de Pernambuco, e da União dos Estudantes de Pernambuco, UEP. O candidato também foi dirigente do Sindicato de Operadores de Telemarketing de Pernambuco e da Federação Interestadual de Trabalhadores em Telecomunicações, Fitratelp. É com ele que vamos debater, ouvir suas propostas, seus projetos para a Prefeitura do Recife. Candidato Tiago Santos, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Amigo J. Batista, muito bom dia, obrigado pela oportunidade de falar com todos os ouvintes da Rádio Folha. Agradeço e parabenizo toda a equipe do programa Folha Política.
Muito bem, candidato, estaremos ouvindo assuntos aqui, né, suas propostas no que compete desenvolvimento econômico, turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança, drogas, saúde, pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária propriamente dita. Isso já foi pré-estabelecido com a sua assessoria e com a assessoria dos demais candidatos. Eu sempre começo com a pergunta para cada um, candidato e candidata à Prefeitura do Recife: o que fez, não é, o senhor colocar essa candidatura na rua? Por que o senhor quer ser prefeito do Recife?
Amigo J. Batista, a nossa candidatura é uma candidatura programática. Nenhuma das candidaturas que estão hoje nas ruas pedindo voto do eleitor recifense defende o programa que a nossa candidatura, a candidatura da Frente de Esquerda do Recife, defende. Nós defendemos, J. Batista, a construção do poder popular. A cidade do Recife é uma cidade que, na sua administração, tem dado muito ouvidos aos empresários, aos ricos dessa cidade, aqueles que exploram, por exemplo, o setor de transporte público, as grandes corporações de saúde, já que Recife é um polo médico, mas está faltando ouvir a dona de casa, está faltando ouvir o morador da periferia, está faltando ouvir as pessoas excluídas da economia e excluídas de vários aspectos da vida e sociedade. E para incluir todas essas pessoas, nós defendemos a criação do poder popular. E temos várias propostas para tornar essa cidade uma cidade inclusiva, para enfrentar a exclusão e a superexploração que o modelo capitalista faz com que o Recife tenha problemas que afetam as pessoas mais pobres. E é isso que nos motivou. Nós não somos motivados por disputas familiares, não somos motivados por interesses de grupos econômicos abastados, nós não somos motivados por projetos individuais ou pessoais. O nosso projeto é um projeto coletivo e os nossos interesses são interesses de fortalecer a luta popular. Nós defendemos bandeiras que o movimento sindical classista reivindica, defendemos bandeiras que o movimento de mulheres reivindica, que aqueles que lutam pelo fim da intolerância religiosa, pela igualdade racial, aqueles e aquelas que lutam pela construção de moradia popular, que defendem o SUS, enfim, nós estamos identificados para levar para a disputa eleitoral as bandeiras da mobilização de rua e da luta popular.
Muito bem, daqui a pouco estaremos também com o colunista de política da Folha de Pernambuco, Edmar Lira, conversando com a gente, lhe perguntando, enfim. Mas, candidato, o senhor falou aí dessa inclusão da dona de casa, do trabalhador, até aproveitando e puxando já pela área econômica, não é? Claro que se faz necessário o empresário, o empresariado, enfim. Como incluir, então, essas pessoas, o que o senhor tem de projeto nesse desenvolvimento econômico para a cidade, para a capital pernambucana?
Olha, Jota Batista, infelizmente a gente vive num modelo econômico capitalista onde aquele pequeno empresário, aquele que vive de um pequeno comércio familiar, de uma pequena produção, onde ele trabalha com a sua família, ele tem sido esmagado pelas grandes corporações. O modelo capitalista, ele tem uma tendência à concentração e à acumulação. E a gente tem assistido, mesmo nos bairros das periferias, surgirem grandes corporações, supermercados que exploram, por exemplo, a economia nos nossos bairros, que pertencem a grandes conglomerados, inclusive transnacionais. Então, uma economia que está voltada para fortalecer a classe trabalhadora inclui aqueles e aquelas que vivem do suor da sua testa. Infelizmente, para tentar desvirtuar o conceito de classe trabalhadora, tentam batizar aqueles e aquelas trabalhadores por conta própria como se eles fossem empreendedores, como se fosse uma nova classe. Na verdade, todos nós que dependemos do nosso trabalho para obter os meios necessários à nossa subsistência, pertencemos à classe trabalhadora. O capitalismo, ele também criou uma precarização das relações e das condições de trabalho. Essa precarização foi aprofundada nos últimos governos, em especial no governo de Michel Temer, depois no governo de Jair Bolsonaro, retirando direitos trabalhistas, retirando garantias que foram conquistadas com a mobilização, com a luta, e a gente assiste aí uma grande quantidade de pessoas vivendo debaixo de um trabalho precarizado. Para você ter uma ideia, 9,7 milhões deixaram de receber a sua remuneração durante esse período da pandemia. 19 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho. No Recife, mais de 10 mil pessoas ficaram desempregadas, vítimas aí das consequências dos efeitos da pandemia do Covid-19, e a taxa de desemprego saltou em todo o país. Por isso que uma parcela da população acaba tendo que recorrer ao trabalho por conta própria. E a esses nós vamos dar a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo espaço para o progresso, para o desenvolvimento econômico seu, da sua família, no governo do poder popular, o mesmo espaço que terá a classe trabalhadora, os trabalhadores assalariados e os servidores públicos, que também é uma categoria muito importante da classe trabalhadora da cidade do Recife.
Uhum. Agora, até aproveitando, candidato, o senhor falou aí de maneira, vamos dizer, no âmbito geral, mas a geração de emprego, não é? Como fazer com que esse empresário crie oportunidades, crie empregos para que essa mão de obra possa ser absorvida, hein? O que o senhor tem de projeto com relação a isso?
Olha, Jota Batista, o poder público, ele lavou as mãos no que diz respeito, por exemplo, à geração de emprego e descarregou sobre as costas da iniciativa privada essa responsabilidade. E a verdade é que a população ficou a ver navios. A lógica do modelo capitalista é a lógica de aumentar os lucros. E isso está em contradição, por exemplo, com aumentar salários ou aumentar o gasto com salários. Se a Prefeitura do Recife não fizesse o que tem feito, por exemplo, na gestão de resíduos sólidos, na gestão da saúde pública, se não fizesse o que tem feito, por exemplo, com a manutenção predial dos prédios da administração pública municipal, entregando tudo à terceirização, a gente poderia criar mais empregos. Porque a terceirização, ela comprovadamente, né, segundo as pesquisas, por exemplo, do Instituto do DIEESE, né, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, os trabalhadores do setor terceirizados, eles trabalham mais do que os trabalhadores que são do setor primário, né, que são daquelas empresas que contratam e prestam diretamente os seus serviços. Na limpeza urbana, por exemplo, Jota Batista, os trabalhadores chegam a trabalhar 10 horas, 11 horas, correndo atrás de um caminhão de lixo, e se esses trabalhadores não tivessem que se submeter a uma jornada extraordinária, seria possível contratar mais pessoas. Se a jornada fosse, por exemplo, de 6 horas diárias, a gente não teria trabalhadores trabalhando aí 11 horas, recebendo baixos salários. Então a gente enxerga que é possível resolver o problema do emprego se a lógica e o modelo da administração municipal mudar. A saúde, por exemplo, foi entregue às organizações privadas, né, chamadas OSs, né, no lugar, por exemplo, de se contratar aquelas e aquelas que já foram aprovadas em concurso público na área de saúde da rede municipal, psicólogos, psicólogas, enfermeiros e enfermeiras, assistentes sociais. Enfim, é necessário que o poder público municipal assuma a responsabilidade diretamente de administrar os problemas mais graves que afetam o povo do Recife, em particular o problema do desemprego. Não se pode descarregar sobre as costas da iniciativa privada, exigir do pequeno empresário, do pequeno comerciante, que resolva esse problema, enquanto que as grandes corporações transnacionais vivem com isenção de lucro, com grandes financiamentos, distribui dividendos entre os seus acionistas e fazem de tudo para assegurar o lucro acima dos direitos dos trabalhadores e acima de ter que pagar um salário decente e oferecer condições dignas de trabalho.
Muito bem, candidato Tiago Santos. O Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também tem perguntas a lhe fazer. Edmar, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia ao candidato Tiago Santos. Olha, um dos problemas, Tiago, que a gente tem, você falava aqui das OSs, para a questão da saúde, é um problema muito sério essa questão, essa demanda que a gente tem do problema de saúde que ficou exposto, né, com essa questão da Covid, onde muitos municípios e estados tiveram que construir hospitais de campanha para poder dar conta da demanda desse problema de saúde. Como é que você avalia que o município pode agir? Pelo que eu vi, você é contra as OS, né? Essa modalidade adotada pela prefeitura e pelo governo do estado. Como é que você avalia que seria o melhor caminho e quais investimentos deveriam ser feitos no decorrer dos próximos 4 anos para que a saúde deixasse de ser um problema tão grave para a nossa cidade?
Edmar Lira, muito bom dia. Obrigado aí pelas suas contribuições, suas provocações oportunas. Veja, Edmar Lira, a saúde ela é um ponto fraco que o povo do Recife tem sofrido com a péssima administração das últimas gestões. Para você ter uma ideia, Edmar, os enfermeiros e as enfermeiras firmaram um acordo com a administração pública municipal no ano passado, depois de um processo de greve, de mobilização, para que essa categoria recebesse um aumento de apenas 6%, mas a prefeitura não está cumprindo. Além disso, a prefeitura também não tem cumprido outros compromissos de melhorar as condições de trabalho desses servidores públicos. Para você ter uma ideia, Edmar, os enfermeiros e as enfermeiras levaram ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho a denúncia de que a prefeitura estava fornecendo equipamentos de proteção individual inadequados, particularmente as máscaras, né, o equipamento de proteção individual tão importante nesse período de pandemia da Covid-19. Né? E essas máscaras elas tiveram que ser recolhidas porque não tinham certificação do Inmetro e, enfim, não eram máscaras adequadas. Tudo isso revela, Edmar, que a prefeitura ela não está preocupada em fornecer um atendimento de saúde adequado ao cidadão, à cidadã recifense. Porque, do contrário, valorizaria o seu profissional de saúde. Do contrário, Edmar, construiria mais unidades de atenção básica à saúde da família, contrataria mais servidores para os programas de saúde da família, os ACS, os técnicos de saúde bucal, contrataria mais odontólogos, mais enfermeiros, mais psicólogos, mais assistentes sociais, no lugar de entregar toda essa fortuna que tem entregue para as organizações sociais de saúde. Veja, Edmar, não se trata de uma questão meramente propagandística. O fato é que as OSs, as organizações sociais de saúde, elas são entidades privadas e elas precisam ser remuneradas por essa intermediação do serviço que é prestado à população. Mas o Sistema Único de Saúde, ele surgiu para prestar atenção à saúde a todos aquelas e aqueles que não têm condições de pagar pelo serviço de saúde privado. E toda a população brasileira tem o direito à saúde pública, de qualidade, inteiramente gratuita. Portanto, não é correto que entidades privadas intermediem essa prestação de serviço e sejam remuneradas quando a própria administração municipal poderia prestar diretamente esse serviço. Toda vez que eu reservo uma parcela de recursos públicos para remunerar entidades do direito privado, eu estou deixando de destinar aqueles milhões, aquela quantidade de dinheiro para comprar, por exemplo, as fitas que são utilizadas nos equipamentos de glicemia para medir a quantidade e o nível do açúcar no sangue das pessoas que são diabéticas. Estão faltando demais essas fitas nos postos de saúde, faltam remédios nos postos de saúde, né? As filas são imensas para certos atendimentos especializados, as pessoas não conseguem fazer os exames que precisam fazer para acompanhar os seus tratamentos, enfim. Tudo isso pode mudar se a gestão municipal chamar para si essa responsabilidade e deixar de entregar a prestação desse serviço tão importante para organizações sociais da saúde. E a gente tem assistido, Edmar, que esse é um modelo falido, né? Os hospitais de campanhas que foram construídos por meio desse procedimento foram alvos de investigação na Polícia Federal, foram alvos de investigação por parte do Ministério Público Federal, e as denúncias, elas acontecem quase que diariamente. Portanto, nós, com a construção do Poder Popular e a Prefeitura assumindo a sua responsabilidade, queremos prestar a saúde de qualidade e gratuita que o povo do Recife merece, sem desviar dinheiro para enriquecer entidades de direito privado, para integrar a população no Sistema Único de Saúde e garantir que todo mundo possa ter acesso à saúde de qualidade, mesmo aqueles e aquelas que não têm condição de pagar.
Candidato Tiago Santos, ainda sobre esse assunto, não é saúde, qual a sua proposta com relação a postos de saúde, UPINHAS, de ampliação ou não, e até com relação a hospitais que foram criados, entregues aqui na capital pernambucana? Como vai ser a sua governança, o seu trabalho, caso o senhor chegue a prefeito do Recife, nesse sentido, hein?
Olha, Edmar e Jota, nós defendemos a construção do poder popular. Com a construção do poder popular, o povo do Recife, os usuários, né, do nosso sistema público municipal de saúde, eles vão poder participar da administração da gestão, inclusive da administração da gestão na saúde. Foram construídos muito pouco equipamentos de atenção à saúde, em especial à as unidades de saúde da família, a atenção básica da saúde na cidade do Recife. É necessário ampliar a rede de agentes comunitários de saúde, é necessário ampliar a rede de unidades de saúde da família e é necessário democratizar a gestão na saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem debatido, né, e se debatido quando a gestão municipal tenta, por exemplo, impor a aprovação da atenção primária em saúde, da estratégia de saúde da família, mesmo a população reivindicando a ampliação e mudanças. No período entre 2018 e 2019, foi implantada, por exemplo, uma UPINHA em Jardim São Paulo, né, e três unidades, né, a da Borborema, a UPINHA do Alto do Pascoal, né, e há uma previsão de implementar 5 equipes de saúde da família e 5 equipes de saúde bucal em 2020. Isso é muito pouco para o que o Recife precisa. Só foram implementadas essas 3 equipes de saúde bucal e a previsão é de implementar somente mais 5. É evidente, e o Conselho Municipal de Saúde questionou esse programa, mas, infelizmente, a gestão, ela não é democrática. Ela não escuta as demandas da comunidade, as demandas dos profissionais de saúde. E o Conselho Municipal de Saúde tem sido a demonstração disso, né? Houve um movimento para que o próximo plano municipal fosse diferente, fosse mais robusto, né? Mas houve uma resistência imensa da administração e isso vai travando o fornecimento de saúde básica para a população do Recife. E a atenção básica à saúde, ela é fundamental para poder evitar a sobrecarga do nosso sistema público de saúde, em especial o sistema municipal, que é menos robusto, né, do que o sistema estadual, do que o sistema federal. E tudo que foi feito ainda tem sido muito pouco para resolver o problema da população. E tudo isso poderia ser diferente se a administração desses poucos equipamentos que foram colocados à disposição tivessem sido administrados inteiramente pela administração pública municipal, sem intermediários que, através do lucro capitalista, desviaram a parte desse dinheiro que deixou de chegar na ponta e foi destinado para enriquecer interesses de capitalistas que exploram o serviço de atenção à saúde.
Candidato, qual a sua proposta, né, de combate à Covid-19?
Olha, a Covid-19 é um problema que necessita de uma política muito ampla que prevê não só a construção de hospitais de campanha nas periferias, que, segundo pesquisa do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, é exatamente nas periferias onde os casos da Covid-19 se proliferaram, mas particularmente porque nesses locais o fornecimento, por exemplo, de água ainda é precário. Nós temos em vários bairros do Recife problemas com o fornecimento de água, justamente no período de pandemia em que as pessoas precisam lavar as mãos constantemente. Nós temos aí um problema de saneamento na cidade do Recife, onde 38,6% da população apenas no ano de 2014 eram atendidos pela rede de saneamento, 72% da população não tinha acesso à rede coletora de esgoto e até mesmo o problema da coleta de lixo ainda aflige muitos bairros da cidade do Recife. Então, para enfrentar a pandemia da Covid-19, é necessário, além da construção de hospitais de campanha que estejam à disposição daquela população que mais precisa, para que ela não tenha que se deslocar por um trajeto muito longo até ter acesso aí ao atendimento básico necessário, né, o atendimento básico mais imediato, mas além disso também é importante que se resolvam problemas como esse problema do saneamento e o problema do fornecimento de água nas torneiras da nossa população e o problema do saneamento. Então é uma política integrativa para poder combater a pandemia da Covid-19. Você veja que 4.700 pessoas vivem em barracos. Como vivem as pessoas que moram nesses barracos, né? Aglomeradas umas sobre as outras. 71 mil pessoas padecem aí da falta de moradia digna. Então as pessoas estão morando aglomeradas nas casas de parentes, dos seus sogros, das suas sogras, no fundo dos quintais. Estão superlotando aí pequenas residências sem condições adequadas de abrigar a quantidade de pessoas. Então resolver problemas como o problema do saneamento, do déficit habitacional, o problema das moradias irregulares, né, o fornecimento adequado de água para toda a população, são problemas que, se resolvidos, né, com uma visão integral de cuidar bem da cidade, podem também surtir o efeito que a população precisa no sentido de combater a proliferação da Covid-19.
Edmar Lira.
Candidato, um dos problemas que a gente tem acompanhado aqui na capital pernambucana é no tocante ao transporte público, né? O transporte público, quando a gente conversa com a população, a gente ouve muita reclamação no sistema atual, questão de metrô também, sistema de integração. Como é que você acredita que a prefeitura pode agir para que esse problema seja sanado pelos próximos 4 anos?
Olha, o problema do transporte público, ele só se agrava. Recentemente, nós temos assistido à onda de demissões de trabalhadores rodoviários. Você falava anteriormente de como resolver o problema do desemprego e a gente assiste a prefeitura lavar as mãos, né, a atual gestão, lavar as mãos no caso, por exemplo, das demissões dos rodoviários. E veja como isso aflige toda a população e agrava o nosso problema de transporte. Vários terminais de integração deixaram de ser terminais integrados, porque aquelas pessoas que não têm o bilhete eletrônico acabam tendo que pagar 2 passagens. Então, torna ainda mais caro esse transporte, que já é um dos mais caros da região Nordeste, que é o transporte público do Recife e da região metropolitana. Isso faz com que a população seja forçada a usar o bilhete eletrônico, pague mais caro pela passagem e ainda demita os cobradores, submetendo os motoristas a uma dupla jornada, né? Uma dupla função, desempenhando a função de motorista e de cobrador. Isso também aumenta o tempo de espera nas paradas de ônibus, porque o motorista ele tem que ir passar troco, tem que atender aquela população que sobe no ônibus. E o tempo de espera é um dos problemas mais graves do transporte público municipal. Recife tem o maior tempo de espera do Brasil pelo transporte público. São, em média, 25 minutos o tempo médio de espera. Isso coloca Recife entre as 10 cidades do mundo com o maior tempo de espera. E a gente também está nesse ranking no que diz respeito ao tempo de deslocamento. São 1 hora e 2 minutos, em média, o tempo de deslocamento casa-trabalho. E o poder público entregou toda essa prestação de serviço para empresas da iniciativa privada. E a gente vê aí uma grande confusão de interesses, porque também temos aí empresários desse setor com cargos no governo. E isso é uma confusão que só tem trazido prejuízo para a nossa população. Há quem pregue, Edmar e Jota, que quem vai resolver esse problema é a iniciativa privada. E a verdade é que a iniciativa privada só tem agravado o problema do transporte público municipal no Recife. Portanto, é necessário que o poder público municipal assuma as rédeas dessa prestação de serviço e acabe com essa farra de lucros à custa da população recifense, que tem um péssimo transporte de qualidade, isso sem falar nas mulheres que são assediadas nos ônibus lotados, isso sem falar das pessoas que têm sido assaltadas nas estações de metrô e nos ônibus e nos terminais de integração. Tudo isso pode mudar se o poder público estatizar o sistema de transporte público municipal e se o interesse for permitir a todas e a todos o direito de ir e vir com qualidade e colocar aí no seu devido lugar aqueles que querem lucrar e ficar ricos explorando o sistema de transporte público municipal. O lucro não pode estar acima de tudo. O lucro não pode estar acima da vida. O lucro não pode estar acima do direito de ir e vir da nossa população.
Candidato Tiago Santos, já que estamos falando aí, não é, de mobilidade, urbanismo, infraestrutura, o que o senhor tem de projeto para os morros do Recife, hein, as comunidades aí?
Olha, Jota e Edmar, o Recife precisa ouvir a voz que vem das ruas. A cidade do Recife tem um pungente movimento pelo direito à cidade, pelo direito à reforma urbana, e nós conseguimos construir uma rede de pessoas comprometidas com essa pauta, né? Tivemos uma grande perda recentemente com o falecimento do professor Luiz Della Mora, um sociólogo urbanista da Universidade Federal de Pernambuco, e que deu contribuições muito importantes, pessoa com quem eu tive a oportunidade de conviver e de aprender bastante. O povo do Recife, ele tem encarado esse problema e chamado para si a responsabilidade de criar alternativas, de criar saídas. Eu dizia que nós temos um déficit de moradia de 71 mil moradias no Recife, mas também nós temos exemplos de como solucionar esse problema. Eu quero mencionar aqui dois exemplos. O primeiro fica na Iputinga, o conjunto habitacional Dom Helder Câmara, foi produto de uma ocupação de sem teto que, com o apoio da Universidade Federal, elaborou um projeto, reivindicou a desapropriação de um terreno que era de uma empresa pública, né, empresa dos Correios, o terreno ali na Avenida São Mateus, construiu o projeto de construção das casas, conseguiu financiamento junto à Caixa Econômica e, através do processo de autoconstrução assistida, né, de mutirão, hoje esse conjunto residencial abriga 256 famílias. Há um outro exemplo também, que é a ocupação Mulheres de Tejuco-Papo, a ocupação Rui Frazão. Essa última é de Maijota. Infelizmente, a prefeitura não só não ajudou, como tem atrapalhado. O pessoal da ocupação Rui Frazão conseguiu aí a desapropriação de um terreno que pertencia à SPU, ao Patrimônio da União. E depois de desapropriado, depois de conseguir o financiamento da Caixa Econômica, de fazer a licitação, contratar a empresa construtora que está construindo apartamentos para mais de 300 famílias, o projeto hoje está ameaçado, porque a prefeitura não forneceu o documento de regularidade do IPTU. Veja, a prefeitura não entrou com terreno, a prefeitura não entrou com mão de obra, a prefeitura não entrou com nada para ajudar a resolver o problema do déficit habitacional e ainda atrapalha o movimento popular que está empenhado na solução desse problema. Então, com a construção do poder popular, nós queremos ouvir a reivindicação desses movimentos. A gente quer escutar a dona de casa, o trabalhador e a trabalhadora, resolver o problema da regularização fundiária, porque nós também temos uma série de comunidades que são produtos de ocupações mais antigas, né? Ontem eu tive o prazer de visitar a comunidade de Roda de Fogo e conversávamos exatamente sobre isso com aquela comunidade, com aquela população. E nós precisamos resolver o problema da regularização fundiária. Nos morros, a gente precisa de uma política permanente e de compromisso do poder público municipal, porque não é somente distribuindo lonas que a gente vai resolver o problema da nossa população que vive em morro. O cidadão, a cidadã do Recife, ele tem o direito de uma moradia digna, ele tem o direito de morar dignamente e de se abrigar com a sua família em segurança e não ficar rezando todas as vezes que a cidade começa o período de inverno e a pessoa corre o risco de ver a sua casa desabar morro abaixo. Então, o problema do déficit habitacional, do direito à cidade, da reforma urbana, é um processo que o poder público municipal não tem enfrentado e que o poder popular, o programa da Frente de Esquerda do Recife, a gente pretende resolver, porque contamos com a experiência, né, com a expertise desses movimentos e dessas pessoas que têm compromisso com essa pauta, que conhecem a cidade e que têm demonstrações claras de como resolver problemas como esse.
Ok, Edmar Lira.
Candidato, também temos outro problema muito sério aqui no Recife, né, que por hora não é papel, função direta do município, é mais uma função do Estado, mas que é um tema que aflige os recifenses, que é o problema da segurança pública. A gente tem aí pessoas que, como a gente falava no transporte público, né, questão de assalto, que são problemas que se complementam, né? Ônibus lotados, enfim, uma série de coisas. Como é que a prefeitura pode contribuir fazendo seu papel para que a gente possa ter índices de violência menores na nossa cidade?
Olha, Edmar, nós temos um problema muito grave que tem relação com a violência, que é o abandono da juventude. O poder público municipal, ele entregou a juventude à própria sorte. O povo do Recife é um povo trabalhador, é um povo que batalha, que procura melhoria das suas condições de vida. E muitas mães de família, pais de família, pessoas adultas que são responsáveis pelo sustento familiar, acabam indo para a rua buscar prover a sua família e deixam os seus filhos em casa em condições muitas vezes precárias. Às vezes, quando são crianças, acabam os filhos mais velhos cuidando dos mais novos, porque falta creche na cidade do Recife, e a nossa juventude acaba sendo um alvo fácil para o aliciamento de ações criminosas. A juventude não tem acesso à educação de qualidade, à qualificação profissional, à cultura, a aparelhos de lazer nos seus bairros, nas suas comunidades, e acaba sendo um alvo muito fácil, porque os seus anseios materiais, suas necessidades, acabam não sendo supridas e, como ela não tem perspectiva, acaba sendo alvo aí desse aliciamento. Então, a prefeitura pode e deve assumir a sua cota de responsabilidade, porque uma sociedade que tem problemas, uma sociedade doente, ela produz também violência, sabe, Edmar, Jota? E o Recife, tomando medidas como, por exemplo, diminuir o tempo de espera no transporte público, medidas como, por exemplo, atenção a qualificação profissional da nossa juventude, a promoção da cultura, do lazer nas nossas comunidades mais afastadas, nos bairros pobres, mantendo os nossos jovens ocupados de maneira saudável, com esporte, com cultura, com lazer, com qualificação profissional. Se a gente resolve o problema da iluminação pública, que a cidade apenas cuida desse aspecto naqueles pontos em que interessa para efeitos de publicidade. E a gente vê aí os bairros pobres enfrentando problemas com iluminação pública, né, além daqueles problemas que já são tradicionais, vamos dizer assim, que é o problema do calçamento, né, que é o problema do saneamento. A gente também tem esse problema da iluminação. O nosso programa, o programa da Frente de Esquerda do Recife, ele entende que para resolver o problema da violência na cidade, não se trata de a gente colocar à frente da gestão municipal coronéis ou delegados porque essa eleição não é eleição de xerife, é eleição de prefeito. Então é preciso eleger pessoas para cuidar da cidade como um todo. O problema também não é entregando mais armas e transformando a nossa guarda municipal numa tropa de choque ou numa força auxiliar da polícia militar. A gente quer uma guarda municipal cidadã, a gente quer uma guarda municipal que cuide do cidadão e que cuide da cidade. O problema da violência vai ser resolvido quando a gente resolver os problemas estruturais da nossa cidade. É preciso cuidar do Recife, cuidar do povo pobre, se a gente quer resolver o problema que a cidade do Recife acaba gerando, esse caldo de cultura da violência. Nós precisamos atacar na raiz do problema. Então a nossa visão, a visão da Frente de Esquerda do Recife, o programa do Poder Popular, é um programa de levar cidadania, de levar direitos, de levar acesso à educação e à cultura, levar acesso à saúde, levar acesso ao transporte de qualidade, diminuir o tempo de espera do ônibus na parada, é ter iluminação nas vias públicas, é ter uma guarda municipal cidadã. Desse jeito, nós vamos contribuir para o Recife ser uma cidade mais segura. Nós não queremos aqui fazer um concurso de xerife ou de chefe de polícia e nem queremos transformar a guarda municipal numa força auxiliar do batalhão de choque. A gente quer uma cidade segura com a participação das pessoas pobres da periferia. A gente quer acabar também com a violência institucional, porque as pessoas das periferias, em particular as pessoas negras, também são vítimas de outra violência, que é a violência do Estado, né? A violência policial praticada, movida aí por esse preconceito institucional que a gente vive debaixo dessa sociedade que ainda reflete aí o racismo, que é produto de um modelo de exploração consolidado no nosso país há muitos anos. Então, todas essas mudanças e essas transformações são o objeto do nosso trabalho. É isso que a gente quer fazer quando, com o apoio do povo do Recife, a gente começar a construir o poder popular e o verdadeiro socialismo, não essa enganação que a atual gestão e as últimas gestões têm feito à frente da prefeitura.
Candidato Tiago Santos, dentro ainda desse assunto, desse tema, a segurança, é claro que a gente vivencia nos últimos anos uma verdadeira epidemia, não é, do crack na periferia, não é, das grandes cidades. O senhor tem uma política voltada para combate ao crack?
Olha, demais, Jota, eu morei muitos anos no Ibura, conheço vários bairros, né, várias regiões ali do Ibura, e me impressiona como a juventude não tem acesso a equipamentos públicos de lazer, de cultura, como somente os campinhos de várzea, né, os descampados, são campinhos aí de pelada. E aí eu te pergunto, o que é que vai fazer uma juventude que não tem emprego, que não tem qualidade de vida nas suas casas, que os seus pais, as suas mães, né, os seus arrimos de família têm que passar às vezes 10, 12 horas trabalhando, tem um deslocamento longo de casa até o trabalho, do trabalho até em casa. Então os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão abandonadas à própria sorte. Então se a gente fizer com que a nossa juventude não seja alvo de aliciamento do crime, se a gente fizer com que nossa juventude, nas suas escolas, tenha uma escola em tempo integral, uma escola com laboratórios de informática, uma escola que tenha acesso ao lazer, ao esporte, que tenha quadras poliesportivas nas escolas municipais, se a gente transforma as praças do Recife em locais de lazer, em locais de cultura, se a gente faz com que os nossos jovens, que as nossas crianças, elas tenham perspectiva, tenham qualificação profissional, tenham perspectiva de serem integradas ao mercado de trabalho, nós vamos dar aí um duro golpe ao crime, ao tráfico de drogas, ao uso do crack na nossa cidade. Isso só se faz com uma gestão comprometida com os mais pobres, com os mais carentes, que são as maiores vítimas desse grave crime, né? Dessa grave doença que a sociedade padece. Não se resolve isso somente com repressão policial. Preciso ter uma política que veja a cidade como um todo e que resolva problemas mais profundos, que são os problemas da exclusão, da desigualdade social, tudo produto de um modelo de sociedade baseado na exploração capitalista, né? Se a gente constrói um modelo de sociedade que valorize a vida, que valorize as pessoas, né, nós vamos ter uma sociedade que, no lugar de destinar dinheiro público para enriquecer corporações privadas, nós vamos destinar dinheiro público para dar à nossa juventude acesso à educação, cultura, lazer. Nós vamos dar perspectiva e nós vamos combater na linha de frente o aliciamento da nossa juventude para ações criminosas e para o uso de drogas, não só o crack, mas também aquelas drogas lícitas, outras drogas ilícitas que desestrutura e que tira a nossa juventude do mercado de trabalho, tira a nossa juventude de deixar de contribuir para o progresso econômico da sua família, o progresso da cidade. A gente quer uma cidade do Recife que cresça para todos e não que cresça criando bolsões de miséria de um lado e minorias, punhados de milionários do outro.
Muito bem. Edmar Lira, vamos puxar o assunto da educação?
Vamos. Muito acontece aqui, candidato, de a prefeitura se vangloriar junto com o governo do estado no tocante à educação. A educação que é a base de tudo, né? Sem educação o país não vai a canto nenhum. Como é que você avalia o que temos hoje em termos de infraestrutura, em termos de material humano e também o serviço prestado às crianças do Recife, e o que é que pode ser feito para melhorar a educação aqui da nossa cidade?
Olha, eu vou te dar um exemplo para você ter ideia de como anda o compromisso da gestão municipal com a educação no Recife. A Escola Municipal Pedro Augusto, uma escola tão importante da nossa cidade, os alunos, professores, a comunidade estão envolvidas numa campanha pela restauração da escola. É um prédio antigo, um prédio histórico, mas essa voz que vem da escola não está sendo ouvida pelo poder público municipal. E aí o piso está estragado, o piso está se estourando, né? Locais onde tinha cerâmicas históricas estão sendo destruídos pelo próprio passado tempo, e o Colégio Municipal Pedro Augusto vive aí um processo de deterioração. Com a pandemia da Covid-19, milhares de estudantes deixaram de ter acesso à educação simplesmente porque não têm acesso à internet, não têm acesso aos equipamentos necessários. E isso afeta no Recife 93 mil estudantes, que é a quantidade de estudantes usuários da nossa rede municipal de educação. O Recife ele tem apenas 311 escolas, isso é muito pouco para uma população do tamanho da população do Recife. E nessas escolas nós temos problemas que vão desde a desvalorização do profissional de educação, em particular do professor, né, e problemas também de infraestrutura inadequada. No governo do Poder Popular, nós vamos valorizar o servidor público, em particular o professor. O professor da rede municipal do Recife, ele tem o direito de receber o piso salarial do professor. E a prefeitura tem que parar de ficar burlando e procurando mecanismos de não aplicar esse piso salarial na rede municipal, porque se a gente quer nossas crianças tratadas com a atenção devida, com o carinho devido, nós temos que valorizar o profissional que faz isso. Trabalhador, ele precisa estar dentro da sala de aula, concentrado no trabalho que ele está fazendo e não pensando no aluguel do fim do mês que ele não vai conseguir pagar e não pensando em como conseguir um outro vínculo, porque aquele vínculo não é suficiente para fazer frente às suas despesas. Ele não pode estar na sala de aula com a cabeça dividida com as contas em casa a vencer e que a sua remuneração não vai dar conta de fazer frente. Então, valorizar a educação é ter escolas em tempo integral, é ter profissionais recebendo um salário digno, tendo condições de trabalho decentes e permitindo o acesso a todos aqueles e aquelas que precisam. O Recife só tem 81 creches municipais. Isso é um número totalmente absurdo. Há quem tem defendido que a solução é entregar esse problema nas mãos da iniciativa privada, é fazer com que o poder público, né, a prefeitura, ela entregue bolsas ou cupons para ajudar as famílias aí a pagar essas mensalidades nas creches privadas. Esse é um modelo falido, esse é um modelo que não deu certo na educação superior. Nós temos aí, dos nossos jovens de 25 a 29 anos, 46% deles estão endividados. E, em grande parte, esse endividamento é devido ao crédito estudantil, ao financiamento estudantil, ao FIES, que é exatamente esse modelo de contratar na iniciativa privada vagas para resolver o problema da educação superior. 47% daqueles que contrataram esse tipo de serviço estão inadimplentes. E a gente vai acabar tendo a mesma coisa na rede pública municipal. De fato, as creches e a atenção a essas crianças que, além de ter o direito à educação, também é direito das famílias, onde todas as pessoas adultas estão no mercado de trabalho, seja trabalhando ou mesmo procurando emprego, fazer com que as nossas crianças elas tenham a atenção devida e necessária. 81 creches não é suficiente para fazer frente à demanda que a população do Recife tem. Somos uma população enorme e não podemos entregar na iniciativa privada todas as crianças para resolver o problema das creches. Então, o governo do Poder Popular, o acesso às creches na rede pública municipal será uma prioridade e nós precisamos construir a quantidade de creches que a população do Recife precisa, pagar o piso salarial que o professor merece e dar a infraestrutura que a comunidade necessita para que as nossas escolas possam ensinar aquela educação básica, aquela educação que pode transformar a cidade do Recife.
Candidato Tiago Santos, agora 11h45, até 11h59 a gente vai com perguntas e agora mais na esfera política partidária. Quando faltar um minuto, eu vou lhe avisar para que o senhor tenha um minuto justamente de 11h59 ao meio-dia para as suas considerações finais, ok? Só lembrando ao senhor. Então vamos agora falar da política partidária propriamente dita, que tudo isso que a gente falou, claro, é política. Com relação a o seu partido, né, Unidade Popular UP, desconhecido ainda para boa parte da população. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente dessa história, né, da Unidade Popular e a conquista de ter se tornado um partido no ano passado, em 2019.
Olha, a Unidade Popular é o mais novo partido político do Brasil. Nós temos no nosso país uma legislação muito dura para a criação de partidos políticos. Para você ter uma ideia, o presidente da República queria criar um partido e não conseguiu. A lei diz que são necessários 500.000 de assinaturas autorizando a criação do partido. As pessoas que assinam não podem ser filiadas a partido e o prazo para fazer isso é de 2 anos. A Unidade Popular nasceu da nossa insatisfação com os partidos políticos que existiam no Brasil. Nós e muita gente não estava satisfeito e nem se sentia representado por nenhum dos partidos políticos pré-existentes. Mas, no lugar de somente reclamar, de se queixar, a gente decidiu arregaçar as mangas e decidiu criar um novo partido diferente de tudo que já havia sido visto no nosso país. A Unidade Popular nasce a partir da mobilização de lutadoras, de lutadores sociais, pessoas da juventude, do movimento estudantil, pessoas do movimento sindical, lideranças femininas do movimento de mulheres, em especial do movimento de mulheres Olga Benário, lideranças do movimento pelo direito à moradia, em especial o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, sindicalistas de vários sindicatos, de correntes sindicais, especialmente da corrente sindical Movimento Luta de Classes, e todos nós com o desejo de mudança, de ver as nossas cidades e de ver o nosso país diferente da situação de exploração, de miséria, de desemprego que a gente vive atualmente, a gente decidiu criar esse novo partido político. Como eu te disse, a gente enfrentou o desafio de uma legislação muito dura, mas não foi o único desafio. A gente também enfrentou o desafio de fazer esse partido político sem dinheiro de empresários, sem dinheiro de banqueiros, sem dinheiro de milionários. Foi uma campanha, Jota e Edmar, foi uma campanha militante, foi uma campanha olho no olho, corpo a corpo, foi uma campanha que a gente pegava o nosso contraturno, uma campanha que a gente usava a nossa folga, usava o nosso tempo fora do trabalho para convencer as pessoas de assinar esse abaixo-assinado. A gente ia no final de semana para a estação do metrô do Recife, para os terminais de integração, fazíamos porta a porta nos bairros e a gente conseguiu não só as 500.000 assinaturas, mas a gente conseguiu 1.200.000 pessoas apoiando o nosso projeto de criar um novo partido político no Brasil. Fomos a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, tive a honra, né, a satisfação de ter feito a defesa do registro da UP no Tribunal Superior Eleitoral, E no dia 10 de dezembro de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento, aprovando pela unanimidade dos seus integrantes a criação da Unidade Popular. Essa é a primeira eleição que a gente vai disputar. Nós estamos lançando candidatos a vereador em várias cidades, estamos lançando candidato a prefeito em várias capitais do Brasil, e é uma oportunidade de mostrar para o eleitorado que há alternativa, que tudo isso que a gente está cansado, que a gente quer ver mudança, pode ser transformado se a gente se organizar, se a gente mobilizar, se a gente lutar em defesa dos nossos interesses. E a Unidade Popular é isso. Nós somos um partido que vai participar das eleições, mas que quando acabar as eleições, a gente quer continuar lado a lado da dona de casa, do cidadão trabalhador, da trabalhadora, do morador da periferia, da juventude, das mulheres, daqueles que lutam contra o preconceito religioso, a discriminação religiosa, contra o preconceito racial, contra todo preconceito de gênero. A gente quer ser um partido do dia a dia do nosso povo, um partido que disputa a eleição, mas um partido que também toma posição na luta de classes. A sociedade que a gente vive, ela está dividida em duas grandes classes fundamentais. E se de um lado a classe que explora, né, a classe dos bilionários, se de um lado ela tem vários partidos para defender os seus interesses, cumpre a nós, que somos a classe explorada, também nos organizar politicamente para lutar e defender nossos interesses. É isso que a UP pretende ser. E para a cidade do Recife, a gente conseguiu construir um programa que é um programa condizente com as lutas do povo organizado dessa cidade e é um programa condizente também do povo que luta. O Recife tem uma articulação muito importante, que é a Frente Povo Sem Medo. Nessa Frente Povo Sem Medo estão aí alguns companheiros também de outros partidos, alguns grupos ligados ao PSOL, companheiras e companheiras ligados ao PCB, e a gente conseguiu construir um programa que trouxe o Partido Comunista Brasileiro para uma chapa da frente de esquerda do Recife. Nós temos o orgulho de ter o partido mais novo do Brasil, que é a Unidade Popular, e o partido mais antigo do Brasil, o partido que foi fundado em 1922, que é o Partido Comunista Brasileiro, numa aliança para transformar o Recife numa cidade do povo pobre, no lugar de ser só uma cidade dos ricos, como ela é hoje. O Recife tem uma grande tradição libertária de luta e de mobilização popular. Por aqui passaram lutadoras e lutadores como Jonas José de Albuquerque, Ivan da Rocha Aguiar, os dois primeiros assassinados pela ditadura militar no dia 1 de abril de 1964, no dia do golpe, e tantas outras e outros que resistiram, como Gregório Bezerra, como Manuel Lisboa, que foi assassinado depois de ter sido torturado por 16 dias no quartel do 4º Exército, ali no Parque 13 de Maio, e toda essa luta e essa tradição libertária de companheiras e de companheiros que resistiram e lutaram, a gente quer ter a satisfação de honrar e de continuar a luta deles em defesa aí do direito à memória, à verdade e justiça, em defesa de uma sociedade que não se baseie na exploração do homem pelo homem, mas uma sociedade que valorize o trabalho, porque é o trabalho quem traz o progresso, é o trabalho quem traz a transformação social, e aquelas pessoas que se dedicam a esse ofício, elas precisam ser valorizadas e elas não podem ter os seus direitos atacados, como tem sido nos últimos governos e como tem sido também nas últimas administrações da Prefeitura Municipal. A gente quer valorizar o servidor, a gente quer valorizar a saúde, a gente quer cumprir os acordos que são pactuados com os servidores públicos municipais.
Candidato.
E a gente quer construir o poder popular. Pois não.
Desde o início, o senhor fazendo questão, né? Olha o campo da esquerda, frente de esquerda do Recife. E o PSB não é um partido de esquerda? Por que tanta crítica, né, a uma gestão de esquerda, hein?
Olha, ser de esquerda não se trata de colocar um crachá no pescoço e dizer que é de esquerda. As atitudes, a gestão, o que se faz, o que se defende, é quem diz quem nós somos e em que campo a gente atua. E as últimas gestões, em especial a gestão do PSB, restou demonstrado que não se trata de uma gestão de esquerda, porque não é uma gestão que governa para a classe trabalhadora, porque uma gestão que entrega o atendimento de saúde à população, em particular num período de pandemia, que entrega para a iniciativa privada um serviço tão importante que, no lugar de passar integralmente todos os recursos recebidos para a atenção básica de saúde, destina uma parte desses recursos para remunerar os interesses de lucro das corporações privadas, isso não é uma gestão de esquerda. Uma gestão que não cumpre o acordo com os seus servidores públicos municipais, uma gestão que ignora o pleito das enfermeiras e dos enfermeiros por uma remuneração de apenas 6% superior ao que elas têm recebido atualmente, não é uma gestão de esquerda. Uma gestão que não atende às reivindicações de uma categoria tão importante, que está na linha de frente do combate à Covid-19 e é tratada da forma como é tratada, que não são apenas os enfermeiros, mas todos os profissionais de saúde. Isso não é um governo de esquerda. Não é um governo de esquerda, um governo que não paga o piso salarial do professor. Não é um governo de esquerda, um governo que deixa os cobradores de ônibus serem demitidos e ficarem com o pires na mão, enquanto que os motoristas vão ter uma dupla função, prejudicando mais ainda a atenção à população no que diz respeito ao transporte público municipal. Tudo isso denuncia que a gestão do PSB não é uma gestão de esquerda. Mas nós não nos limitamos a criticar e nós não queremos fazer mudanças cosméticas. A gente quer construir o poder popular. A gente construiu para isso um novo partido. A gente construiu para isso uma aliança de esquerda com o Partido Comunista Brasileiro. Nós fomos às ruas conversar com a população, chamamos a Frente Povo Sem Medo para trazer suas bandeiras de luta para a nossa campanha. Estamos batalhando para mudar a cidade do Recife, construir o poder popular, ouvir as trabalhadoras e os trabalhadores, as donas de casa e o povo da periferia. A gente quer incluir quem sempre esteve excluído na cidade do Recife. Tem muito candidato, né? São 11 candidatos. Tem candidato para defender os interesses da família, né? Com a certidão de nascimento na mão e nenhum projeto. Tem candidato para defender interesses dos seus grupos políticos, os mesmos que têm se perpetuado no poder há muitos anos. Tem gente que está aí desde a época da ditadura militar, querendo administrar o Recife. Também tem gente defendendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, que por sua vez só tem compromisso com os generais e os banqueiros. E tem gente que tem compromisso com as pautas e com as lutas do povo recifense, que tem compromisso com as pautas das mulheres, da juventude, das donas de casa, que somos nós que estamos batalhando aí pela frente de esquerda do Recife, defendendo a construção do poder popular e do verdadeiro socialismo. Colocar socialismo no nome não é suficiente para dizer que é de esquerda, por isso nós fazemos questão de dizer que a frente de esquerda do Recife defende o socialismo de verdade.
Edmar Lira.
Candidato, o senhor falou aí em alguns candidatos que defendem o bolsonarismo. Queria que o senhor falasse um pouco o que é que o senhor acha do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro e do que representa o bolsonarismo na política brasileira.
Bom, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele representa o que há de mais atrasado na política brasileira. É uma ideologia que foi derrotada pelo povo brasileiro quando a gente derrotou a ditadura militar e que, infelizmente, como em todos os períodos de crise econômica, ressurge baseado na mentira, na enganação, apresentando-se aí como salvadores da pátria, mas que, na verdade, só querem salvar os interesses das grandes corporações, do capital financeiro, em particular das corporações internacionais. O presidente da República governa com os olhos voltados para os Estados Unidos e está disposto a entregar a soberania nacional para agradar os mandatários de países estrangeiros. É um governo que entrega as riquezas naturais do Brasil, é um governo que privatiza a exploração do petróleo, que quer entregar as nossas empresas públicas nacionais que foram construídas com dinheiro público, que foram construídas com o dinheiro suado, pago com os impostos do povo brasileiro. E é um governo que
candidato, governa o
para
senhor...
uma pequena corporação que são os militares e os banqueiros.
O senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Eu quero, nesse um minuto, agradecer a toda a equipe que faz o jornal, a Rádio Folha de Pernambuco, todas as trabalhadoras e trabalhadores que tornaram possível essa entrevista. Quero saudar todo o povo recifense e dizer que é possível mudar essa cidade, é possível os excluídos e as excluídas, quem nunca teve vez e voz, ser ouvido. Não é verdade que somente algumas famílias podem governar e nós não precisamos de candidatos milionários para fazer a cidade que o povo pobre precisa. Nós precisamos tomar o rumo da cidade em nossas mãos e a Frente de Esquerda do Recife, a Aliança Unidade Popular e PCB, está nas ruas para isso. Não temos um projeto individual e pessoal. O nosso interesse e o nosso projeto é programático. É para mudar o Recife, construir o poder popular e o socialismo.
Okay.
Obrigado pela oportunidade.
Ok, um abraço, boa sorte na sua empreitada. Conversamos com o candidato, né, prefeito do Recife, pela UP, Tiago Santos. Amanhã estaremos dando sequência, né, a sabatina aqui na Rádio Folha FM com candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Amanhã, a candidata do PSTU, Cláudia Ribeiro, é a nossa convidada. Edmar Lira, um abraço para você, até o próximo encontro.
Um abraço, Jota. Queria agradecer ao Tiago Santos, né, pela participação, né, bem enriquecedora, o seu posicionamento sobre a cidade do Recife. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima, se Deus quiser.
Ok, um abraço.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.